No CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre soluções cirúrgicas para o tratamento da obesidade. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. Nós começamos o programa já falando sobre introdução alimentar, bons hábitos alimentares que a gente adquire lá da infância, e muitas vezes a falta desses hábitos acaba gerando problemas, consequências lá na frente, ao longo de toda a nossa vida, muitos adultos sofrendo com isso. E o que a gente vê também é um reflexo no número de pessoas obesas e que sofrem com as consequências da obesidade. Para explicar melhor tudo isso para a gente, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Lucas Savoia, que é endoscopista bariátrico, também especialista em cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia bariátrica, cirurgia geral. Bom dia, doutor.
Bom dia, Brenda. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes.
Antes de entrar no ar, a gente estava falando um pouco sobre como a mudança da sociedade contribuiu também para que esses números de pessoas obesas aumentassem tanto. E o senhor trouxe um dado que me deixou muito surpresa. Eu não imaginei que o avanço tinha sido tão grande assim. Os próprios dados do IBGE mostram, então, que o número de obesos está muito maior do que em anos anteriores, né?
Muito maior. A obesidade, ela é uma pandemia, a doença se alastrou pelo mundo todo, né? E a gente vê índices assim alarmantes no Brasil. Hoje, depois dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo país em obesidade, né? A gente tem em torno aí de 21% da população realmente obesa e 54% da população acima do peso. Então, mais da metade, né, da população acima do peso. Esse aumento foi muito recente, né? Ocorreu aí 68% de aumento dos índices de obesidade nos últimos 12 anos. Então, em 2006, nós tínhamos a população aí com 7 a 8% obeso, 7,8%, e hoje 22% no total, né? 20,2% no total. Então, é um aumento muito grande.
A gente sabe que as mudanças são em todas as áreas, né? Principalmente a nossa falta de tempo. Então, cada vez menos tempo para fazer uma atividade física, para preparar a própria comida, a gente corre ali para o industrializado ou para o que está mais perto, acaba não fazendo nem aquele exercício que não é considerado tanto um exercício físico, mas colocando o corpo para se mexer. Isso tudo afeta o nosso organismo, né?
Afeta. A atividade física não programada cada vez é menor, cada vez a gente tem mais conforto, o telefone está no bolso, não está mais se levantando para atender, o carro você dirige com uma facilidade muito maior. Hoje a gente tem elevadores em vários locais de acesso, escadas rolantes, esteiras para andar grandes distâncias nos aeroportos, para você evitar as caminhadas. Isso afeta. E também o dia a dia corrido de todo mundo, com muito trabalho, várias atividades, as pessoas extremamente conectadas, tanto do ponto de vista social, mas também conectadas no trabalho o tempo todo, o que transforma a vida de todos numa correria e acaba deixando de lado o tempo para fazer uma atividade física programada também.
E isso chega no consultório. Como que as pessoas têm chegado para o senhor?
Olha, cada vez mais a gente vê situações de obesidade dos mais diversos graus de gravidade. Eu sou responsável pelo Serviço de Cirurgia Bariátrica da Universidade Estadual de Maringá, que é referência para obesidade grave. Então lá a gente recebe muitos pacientes com obesidade extrema, que é o obeso IMC acima de 60, também na superobesidade, com o paciente acima de 50. No consultório, um pouco menos desses casos graves, mas chega também. É muito frequente a obesidade acima de 40, é muito frequente.
A gente fala sobre obesidade, mas ela traz junto uma série de outros problemas. Então, afeta coração, colesterol, os ossos, né? A parte ortopédica. O que que a obesidade traz de bagagem e que acaba afetando a nossa saúde também?
A obesidade, hoje, ela é vista como uma síndrome metabólica, né? A própria nossa sociedade, a cirurgia bariátrica e metabólica, ela vai afetar vários sistemas do organismo, mas principalmente com relação a hipertensão, diabetes, sistema cardíaco, sistema renal, sistema pulmonar. Então, o organismo da pessoa, ele trabalha de maneira sobrecarregada. Ele tem mais tecido para oxigenar, ele precisa de mais sangue para levar oxigênio, para levar glicose. para mais células, esse número maior de células produzem maiores escórias, que vai fazer com que o sistema renal trabalhe mais, ou seja, a taxa de filtração renal maior, a taxa do clearance hepático maior, a parte pulmonar também, a parte ventilatória do paciente, ele tem que oxigenar mais o sangue, e a parte cardíaca também, ele tem que trabalhar mais para distribuir mais, né? Então, é um sistema sobrecarregado. O sistema osteoarticular, obviamente, a gente vê danos em coluna, joelho, quadril, tornozelos, pés, e que o paciente chega para a gente, muitas vezes, com esses outros problemas já instalados, né? E aí, é o que a gente sempre fala, a conta ele começa a vir dos 40, 50 anos em diante. E antigamente a obesidade ele não era visto como doença, né? A gente pega as vós, nossa, como ele está bem, está forte, está...
Se tivesse magro demais, aí que era o problema, né?
Está cheinho, está forte. Então, assim, essa cultura, assim, a obesidade passou a ser vista como um problema, que ela é realmente uma doença, de maneira um pouco mais recente. E isso fez com que a população se alertasse a mais para esse problema, e cada vez maior o advento desses medicamentos novos, em que as pessoas que às vezes tinham medo de buscar já está se discutindo mais a questão do peso, né? Então, e outra, a obesidade, a cirurgia da obesidade, ela já foi muito mistificada, né? E hoje é muito comum na sociedade você conhecer e conviver com pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica. Então, a procura pela cirurgia bariátrica, ela vem aumentando gradativamente. Porém, a nossa sociedade vê que a gente opera aí, não chega a dar 1% dos pacientes elegíveis à cirurgia bariátrica. O último dado é que 0,54% dos pacientes elegíveis à cirurgia bariátrica no Brasil são operados. Desses, 87% são operados na rede privada, infelizmente. Poucos são operados pelo SUS ainda. Por ser uma cirurgia cara, uma cirurgia de alta complexidade, que demanda uma estrutura hospitalar, uma estrutura multidisciplinar um pouco mais complexa. Mas é essa a nossa realidade ainda, né, de poucos pacientes com acesso a tratamento cirúrgico da obesidade.
Você falou sobre os elegíveis à bariátrica. Uhum. Esses critérios mudaram ou ainda não? Quem é elegível a fazer uma cirurgia bariátrica?
A gente estava comentando aqui, né? A questão, a ciência médica, ela avança, e às vezes a questão das fontes pagadoras e acordos comerciais são diferentes. Então, hoje, a Agência Nacional de Saúde, ela permite que a gente opere o paciente acima de 40, tendo mais de 2 anos de doença sem tratamento, ou o IMC entre 35 com doenças associadas, com 2 anos de tratamento falho, ou IMC acima de 50, independente de qualquer momento da vida, ele atingiu esse peso, ele já é submetido. Já em outubro de 22, a Sociedade Americana, que é a ASMBS e a Internacional, a IFSO, mudaram os critérios e permitem que pacientes em IMC até abaixo de 35, com doenças associadas e que manifestam desejo de operar e que já tentaram emagrecer previamente, não tiveram o sucesso com o tratamento clínico, permite que esse paciente seja operado, sim, né? Cientificamente, tudo bem.
No entanto, não dá pra gente banalizar. O senhor estava até dizendo, né, que tem gente que chega no consultório que não tem um perfil apto para a cirurgia, que poderia resolver essa questão de outras maneiras. Tô um pouco acima do peso, quero fazer a cirurgia. E não é bem por aí, né?
Não. Acontece, né, no consultório, de chegar paciente com IMCs baixos e que tem, às vezes, um familiar que operou e ficou muito bem, teve um bom resultado, ou convive com alguém e que quer operar. Para esse paciente, a gente tem outras soluções terapêuticas para eles. A gente tem hoje o balão intragástrico, que ajuda esse paciente que está no sobrepeso e numa obesidade leve. E a gente tem agora a gastroplastia endoscópica também, que ajuda esse paciente que não tem essa indicação para poder fazer. E, logicamente, reforçar a mudança do estilo de vida, o padrão comportamental. Isso eu deixo sempre muito claro para o paciente, que qual seja o método que ele escolha, balão, gastroplastia endoscópica, cirurgia bariátrica, medicamento, vai num spa, todas essas situações são fundamentais que a sequência seja junto com a mudança do estilo de vida, atividade física, escolher melhor os alimentos, acompanhamento psicológico, controle da ansiedade, dormir bem, o que todo mundo sabe que tem que fazer e que é tão difícil fazer.
Não existe solução milagrosa que aconteça da noite para o dia e que a gente não tenha que fazer a manutenção depois, né?
Eu acho que assim, calibrar a expectativa e alinhar as necessidades é fundamental. Então, muitos pacientes, eu falo, bariátrica é uma segunda chance, né? E é uma das cirurgias do aparelho digestivo que muda a vida da pessoa, muda a vida para melhor, né? Só que é muito importante ele se comprometer com a mudança, porque se ele não se comprometer com a mudança, existem taxas de recidiva pós-cirurgia, sim.
O senhor mencionou algumas técnicas diferentes. Quando é que cada uma é indicada, né? Então, quando usar um balão intragástrico, quando fazer realmente a cirurgia bariátrica, quais são as indicações normalmente?
O balão a gente usa para o paciente com IMC entre 27, que é sobrepeso, e 35, obesidade grau 1, ou para aquele paciente obeso extremo ou super obeso, IMC acima de 50, que não tem performance para cirurgia, então a gente coloca o balão para ele emagrecer e opera, e tem como meta o emagrecimento de 20%. A gastroplastia endoscópica é aquele paciente que tem o IMC entre, mesma coisa, entre 27 e 35, e que quer uma abordagem um pouco mais duradoura do que o balão, que tem como meta também um emagrecimento aí de 20%, tá? Já a cirurgia é para esses outros pacientes, IMCs maiores, e a gente busca aí um emagrecimento em torno aí de 40% do paciente, né? E agora, com o que a gente tem de moderno aí, a gente está trazendo para a cidade, a Unimed fez esse benefício para a cidade, sendo pioneira, e trouxe o robô. Dia 31 de agosto, a gente vai ter um robô da Vinci, né, da Intuitive, operando na cidade de Maringá. Até o momento, a gente leva os pacientes nossos que querem fazer a cirurgia por robô em Londrina, que já tem essa tecnologia, opera e cuida do paciente lá em Londrina, Maringá, é pertinho, às vezes fica lá final de semana, né?
E é muito diferente, eu estava comentando, né, que o senhor faz essas cirurgias hoje lá em Londrina, agora com a vinda do robô para cá, vão poder ser feitas aqui também. As principais diferenças, então, em operar com o robô, quais são?
Olha, o que chama realmente a atenção é o controle muito maior da dor no pós-operatório. Então, isso é uma coisa que realmente assim, impacta para a gente que está acostumado ao manejo do pós-operatório. Isso vai gerar que o paciente tenha uma maior mobilidade, né? Saia da cama mais cedo, ande mais cedo e tenha sua autonomia retomada e os sistemas voltem às suas funções mais normais, mais precoces. As incisões são menores, né? Esteticamente é melhor. A visibilidade dentro no campo cirúrgico também chama muita atenção para uma situação de muito melhor, né? Você vê mais de perto as estruturas e foi uma das coisas que me chamou a atenção, assim que tem um volume, um certo tempo de cirurgia gástrica, eu vi estruturas de maneira diferente do que eu já tinha visto.
Né? A visão que ele traz é outra, é mais ampla.
A visão que ele traz é mais próxima, mais precisa, né? Então, assim,
e acaba sendo menos invasivo, então, porque você tem essa visão maior, tem um controle maior também na movimentação, né?
Menos sangramento, você vê melhor as estruturas nobres, né? Você tem acesso a regiões onde são espaços pequenos, tanto que hoje essa diferença que vem, eu ofereço para todos os pacientes essa possibilidade da robótica. Se ele tem essa condição de fazer, a gente oferece. Agora, a literatura vê muito benefício com IMCs acima de 50, porque o robô ele ajuda muito a trabalhar em pequenos espaços. A precisão e as articulações robóticas dentro da cavidade abdominal fazem com que você em espaços menores você tem uma precisão maior, sabe? Uma gama de movimentos maiores para ofertar naquele momento cirúrgico, né?
Isso a gente está falando do robô usado para esse tipo de cirurgia, mas ele pode ser usado para vários outros tipos, né?
É. A plataforma robótica, ela é uma via de acesso. Dentro da cavidade é a mesma, né? E ele usa muito para cirurgia urológica. Hoje a urologia usa muito, a cirurgia ginecológica, a cirurgia oncológica usa bastante, a cirurgia torácica também é uma grande vantagem a utilização do sistema robótico, a cirurgia de parede abdominal, então hérnias de dificuldade, hérnias grandes e separação de componentes, o robô ajuda muito também.
Uhum. A gente está falando muito aqui sobre IMC e quais são os IMCs e está chegando pergunta aqui para a gente, como é que eu calculo isso? Como é que eu sei o meu peso ideal? Já falaram, é só realmente a questão de peso e altura? Tem outras variáveis aí que entram nessa conta? Como é que eu faço então, doutor, para saber se eu estou no meu peso ideal ou qual seria o meu peso ideal?
O peso ideal é que o paciente tenha um IMC entre 20 e 25 e o cálculo é feito em o peso dividido pela altura ao quadrado em metros. Um jeito fácil e rápido de fazer, pega o seu peso, divide pela sua altura em metro, aí o resultado você divide de novo a altura em metro. Isso é um jeito fácil.
Cheguei
de fazer.
No número do IMC.
Chegou no IMC. Entre 20 e 25 é o número adequado, né? Hoje, a composição corporal é levada em conta, sim, né? Sem dúvida. Mas a maneira prática, o IMC, ele ainda é
o principal norte, né?
Do início, assim, no final do tratamento, da formação, quase iniciei o projeto do mestrado baseado em avaliação da gordura por medidas de ultrassom, que avalia da pele até a raiz da aorta, da pele até a região do promontório, mas isso era muito examinador dependente, as fontes pagadoras não iriam pagar o ultrassom para avaliar, então a gente optou por até deixar de lado, e o IMC ele ainda é o mais prático, né?
Muito legal. Mais prático. Fiz esse cálculo, então, vi que estou ou com sobrepeso, ou a partir de quando que sai do sobrepeso e vai para a obesidade?
De 20 a 25 é normal, de 25 a 30 é o sobrepeso, 30 a 35 grau 1, 35 a 40 grau 2, acima de 40 grau 3, acima de 50 grau 4 e acima de 60 agora grau 5. Isso é super novo oficialmente a mudança, né? Antigamente era acima de 40, era todo mundo mórbido. Mas um paciente em IMC 44 é muito diferente do IMC de 54 e é muito diferente do IMC 60.
Não dá para colocar tudo junto.
Não dá. Então a gente já chamava assim super obeso, aí acima de 60, super obeso, obesidade extrema. Então veio a IFSO e oficialmente fez essa nova classificação aí até o grau 5 de obesidade. Mas isso é super recente, acho que 2 meses aí que começou.
Muito novo, né? Doutor, e aí como que eu faço para entender se, dependendo do grau que deu aí o meu IMC, se eu consigo perder esse peso de outras formas ou se realmente é só com a cirurgia? A Roseli, por exemplo, a nossa ouvinte, mandou assim: eu tenho muita dificuldade, eu sei que eu estou gorda, estou acima do peso que eu devia estar, mas eu tenho muita dificuldade em perder peso. Então, a partir de que grau que realmente a cirurgia já é indicada? Porque assim, independente do que a pessoa faça, né, de mudar a alimentação, de adotar um novo estilo de vida, muitas vezes o grau já está tão elevado que até para ela praticar atividade física é complicado, ela pode ter uma lesão, ela pode acabar se complicando ainda mais ao tentar fazer uma mudança muito grande de rotina, né?
Isso aí é uma coisa que a gente tem que respeitar muito o paciente obeso, eu tenho assim um extremo respeito, né? E às vezes tem um pouco de preconceito com relação, é só você comer menos e tal. Mas, na verdade, hoje o peso, a gente sabe que está relacionado com a alimentação 85%, trabalhos falando até a 90% com a alimentação. Então, esse paciente que está acima do peso e que tem, às vezes, uma restrição de atividade física, tudo, se ele cuidar bem da alimentação e achar mecanismos de melhorar, ele consegue ir começando a emagrecer. O problema é que não é só isso, né? Existem mecanismos de manutenção do peso. Então, é muito difícil esse paciente se adequar a essa alimentação. Não é tão simples assim, Né? Hoje a gente tem medicamentos, a gente tem suporte nutricional, é importante ter suporte psicológico. E se ele, se ela não consegue emagrecer nesse tratamento, e por exemplo, nessa senhora que entrou em contato, com certeza mais de 2 anos ela tenta. Então, se ela tenta mais de 2 anos, é incomodada com o peso, a gente tem ajuda para essas pessoas, assim, com certeza vai, assim, faz uma diferença na vida dela, sabe?
E isso a gente colocou no início, mas é bom a gente reforçar também. Por mais que existam, então, indicações em outros casos e questões cirúrgicas que são diferenciadas caso a caso, para a liberação do SUS, por exemplo, ainda existe um padrão. Então, para eu saber se eu posso, não tenho condições de pagar hoje uma cirurgia, mas será que eu preciso fazer? Qual que é o IMC ou as condições necessárias para essa liberação hoje pelo Sistema Único de Saúde?
O IMC acima de 35, com doenças associadas à obesidade, como hipertensão, diabetes, alteração do colesterol, apneia do sono, asma grave, doença osteoarticular relacionada ao peso, inúmeras outras questões assim, né, relacionadas à diabetes, algumas doenças articulares, outras doenças articulares, né? Essas pessoas com esse diabetes, acho que eu falei também, insuficiência cardíaca, né? Esses pacientes têm indicação de entrar. Então, hoje ele vai na unidade de saúde, a unidade de saúde encaminha aqui em Maringá para a 15ª Regional, que distribui para os serviços. Nós, na universidade, somos referência em obesidade grave, então a gente acaba recebendo os pacientes com uma IMC mais elevados, né? E opera toda segunda-feira à tarde no hospital universitário, e a gente faz a técnica aberta e tem um resultado bom também, né?
Você que está ouvindo a gente, então, se identificou, o primeiro passo é esse. Procure o médico, procure essa orientação para ter esse encaminhamento também. E para quem está ouvindo e convive com alguém, de repente, que está pensando em fazer a cirurgia, como o doutor disse no início, ainda tem muito tabu envolvido, muito já caiu por terra, e que bom que sim, né? Uma maneira de tratamento muito eficaz, como o senhor bem colocou, mas esse preconceito com a pessoa que está obesa ou com sobrepeso ainda existe. Ninguém fica doente porque quer, né? E como o senhor disse, a obesidade é, sim, uma doença que está afetando a nossa população cada vez mais. Então, lidar com isso, entender que é multifatorial, é muito importante para que essas pessoas possam procurar o tratamento adequado, né, doutor?
Ah, sim, sem dúvida. E também o preconceito do paciente que fez a bariátrica. Falar, você só conseguiu emagrecer porque fez a bariátrica.
Como se tivesse menos valor isso, né?
Não é isso, não. Primeiro que essa pessoa teve a coragem de enfrentar com tratamento cirúrgico uma doença, né? Segundo ponto, a cirurgia bariátrica, ela vai tirar peso, até 30% do peso ela consegue tirar, fácil. Aí os 10% de meta final, o paciente tem que estar adequado, tem que estar fazendo exercício, tem que estar comendo certinho, e ele tem que comprar essa mudança de estilo aí. Então, o preconceito é ruim em qualquer situação. Qualquer situação. E aí, num paciente obeso, que é o que a gente vive no dia a dia ali, a gente fica mais chateado ainda que esse paciente, né? E a gente vê a melhora nesse, até na parte social. Os pacientes que emagrecem, principalmente as mulheres.
É uma mudança de vida completa, né?
Muda completamente, né? Os meninos, eles levam mais numa boa, os meninos mais jovens vão, vai, conversa e tal, mas as meninas, elas sofrem mais esse preconceito ali. Então, quando ela opera assim mais jovem, muda o relacionamento dela com os amigos, na escola, relacionamentos amorosos, né, nessa fase assim jovem. Então, é muito engraçado, vem no começo da consulta assim com aquelas rouponas largas, preta, escura,
se escondendo,
né? Daqui a pouco passa assim uns meses, 6 meses, vem tudo com a roupa certinha, colorida, feliz, cabelo diferente, e a mãe, e a gente até dá dica, falou, ó, tem que pede pra mãe, falou, ó, ensina aí o assédio, porque às vezes fica uma moça muito bonita que não estava acostumada a ter esse assédio, né? Então, ó, dá uma ensinada, orienta aí, porque não pode, né?
É isso, é uma mudança total de vida. A gente está no Dia Nacional da Saúde, temos que falar sobre saúde, sim, e vencer o preconceito para conseguir esse acesso ao tratamento. É muito importante. Doutor Lucas, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigado, Breno. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição.
Nós conversamos com o Lucas Savoia, que é endoscopista bariátrico, também especialista em cirurgias do aparelho digestivo, cirurgia bariátrica, cirurgia geral, e trouxe esse panorama para a gente sobre a obesidade hoje no nosso país e sobre os caminhos para combater esse mal e fazer o tratamento adequado quando necessário, também por meio cirúrgico.